Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Estimados ouvintes, neste instante nos encontramos diante da Polícia Federal de Curitiba. A Operação Lava Jato fez com que Curitiba se tornasse o governo central do país, porque está administrando exatamente a correção do mal, da injustiça, da corrupção, tentando fazer o melhor para colocar em prática uma palavra escrita pelo sábio rei Salomão, em Provérbios capítulo 24, onde diz: o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito, ou seja, amaldiçoado pelo povo, e detestado pelas nações, mas os que o repreendem, repreendem o que é injusto, se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Agora ouçam essa palavra escrita há 3.000 anos pelo sábio rei Salomão, quando disse: o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito, ou seja, amaldiçoado, e detestado pelas nações. Mas os que o repreendem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Agora imaginem que estou falando, olhando para a sede central da Polícia Federal em Curitiba, ainda durante a operação do Lava Jato, que vai ficar para a história. Daqui a muitos anos, todos querem saber e deverão saber o que foi a operação Lava Jato. Não sabemos os desfechos e não estamos com a intenção de falar sobre nenhum caso de nenhuma pessoa e de absolutamente nada do que está ocorrendo em nosso país, mas sobre a injustiça que está sendo repreendida e sobre as pessoas que fazem assim. Diz a palavra, já escrita há 3.000 anos atrás, que sobre eles estarão as bênçãos de Deus. Portanto, nós queremos que os ouvintes nos ouçam nesta programação como quem está diante da sede central da Polícia Federal em Curitiba. E eu tentei fazer alguma entrevista, encontrar alguém que falasse comigo, mas todos me disseram: você não vai achar ninguém que queira falar e responder a sua pergunta, que eu queria saber deles qual é a diferença entre o justo e o injusto, e a diferença entre quem serve a Deus e quem não o serve. Quando pronunciei estas perguntas a jornalistas e repórteres diante de suas câmeras e diante do povo, ninguém aceitou falar comigo. É óbvio, há um nervosismo tão grande que ninguém tem condições de pensar comigo em servir a Deus. Imaginem a que distância estamos neste ponto, quando aqui exatamente está se fazendo uma faxina geral entre justos e injustos, e a injustiça está pagando um alto preço, e as pessoas que cometeram algum delito estão sendo cobradas gravemente. Estou aqui no estacionamento da Polícia Federal, com todo o direito e a liberdade da imprensa, e desejo que vocês, todos ouvintes, agora, dentro de alguns dias e daqui a muitos anos, reflitam o que significa a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E aí nós veremos o tema que estamos analisando em seu terceiro programa. Você é um projeto de Deus que serve? Ou seja, que serve a Deus de alguma forma, para alguma coisa, para algo na sua vida, e serve a Deus e não aos seus egoísticos desejos carnais malignos que devem ser repreendidos e reprimidos? Portanto, iremos ler os textos, o texto do nosso livreto escrito na Holanda, porém aqui, diante da sede da Polícia Federal de Curitiba, durante a Operação Lava Jato.
viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer.
Bondoso Deus, permita que a tua bondade e misericórdia se estenda sobre todos os nossos filhos e que eles nunca precisam levar um dos seus pais para a polícia federal ou local a fim de resolver alguma iniquidade cometida por um filho, pai, irmão, amigo. Ajude-nos, Senhor, a viver a vida da justiça, do amor, da dignidade e do respeito, para que possamos ser respeitados e jamais enjaulados. Em nome de Jesus. Amém.
Os homens vivem sempre ocupar-se com o seu destino final. Jogam suas forças nos prazeres que nenhum bem lhes fará.
E quando você pensa
Queremos seguir com o nosso terceiro programa e o tema do livreto Ecos da Liberdade: Você é um projeto de Deus que serve ou não serve? E aqueles que não servem geralmente fazem outras coisas que são dignas de ser retirados da sociedade. Por essa razão, chegamos até a sede da Polícia Federal de Curitiba, onde se realiza neste instante, e futuramente gerações desejarão saber o que aconteceu na Operação Lava Jato, especialmente na sede da Polícia Federal de Curitiba. E hoje quero propor que nós sejamos um projeto de Deus para servir ao Senhor com nossas emoções. Segundo a página 13 do nosso livreto, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e disse o Senhor a Moisés: Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Assim, Moisés foi transformado num projeto de serviço especial para Deus. Mas ele teve muitas dificuldades com suas emoções de aceitar este alto posto. E certamente Moisés foi o legislador mais importante de todo o mundo, de todos os tempos e para todos os tempos. A rainha Máxima Zorriguete Ceruti é a esposa do rei Guilherme Alexandre, a rainha consorte desde 2013 na Holanda. Ela é a primeira rainha de origem argentina, segundo Wikipédia. Máxima até então foi desconhecida pelo fato de seu pai, Jorge Sorregueta, por ter sido ministro da Agricultura do governo ditatorial de Jorge Rafael Videla, de 76 a 81, na Argentina, e a presença do pai foi proibida na Holanda. A rainha chorou no dia de sua coroação por sentir a ausência do seu pai e de sua mãe, no momento da maior importância para a sua vida. As lágrimas da rainha no dia de sua coroação mudaram a história de sua vida na Holanda, porque ela conquistou os corações dos holandeses com suas lágrimas. Nos últimos anos, sua popularidade chegou a ser maior que a de seu marido, o rei, e também da própria sogra, a rainha Beatriz. Você não precisa ser Moisés, nem rei ou rainha, mas você, estimado ouvinte, pode servir ao Senhor através de uma única lágrima. Entendemos o quanto significa se fazemos o nosso serviço a Deus com lágrimas e com o coração e a alma? Uma lágrima, um sorriso, um aperto de mãos tem o poder para transformar a história de sua família, como o fez a rainha da Holanda, Máxima. Moisés não se sentiu apto para libertar o seu povo da escravidão do Egito, mas a rainha da Holanda se emocionou na saudade de seu pai, e esses pequenos gestos de humildade se transformaram em projetos que serviram como grande instrumento de serviços, um para Deus e o outro para o povo da Holanda. Sirva ao Senhor com emoção, alegria, lágrimas, e você será um projeto usado no serviço do Rei dos Reis, e não precisa ser visitado por seus familiares, como vejo aqui na Polícia Federal de Curitiba, os familiares chegando assustados e eu não posso entrevistar a ninguém. Estatura, idade e cor não são impedimentos para servir a Deus. Davi foi escolhido como o mais jovem, de pequena estatura, ruivo e apenas pastor de ovelhas, mas ele sabia tocar harpa, era prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor estava com ele. Essa foi a atitude de Davi para servir como rei e ser conhecido após 3000 anos ainda em todo o mundo. Johann Hübner foi apenas carpinteiro, porém foi escolhido como projeto para servir ao Senhor. Um homem carpinteiro que de repente Deus o fez milionário e depois transformou seu serrote e o martelo numa obra de arte, num serviço, fazendo a réplica do navio mais famoso da história da humanidade, a Arca de Noé. Davi, o menino ruivo, serviu ao Senhor como projeto maior da história do povo de Deus para todos os tempos, porque ele usou a sua ferramenta, a sua harpa e sua funda para servir ao Senhor. Johann Hubers, o carpinteiro, serviu ao Senhor com um dos maiores projetos de serviço, usando seu martelo e o serrote para construir a réplica da arca. Você também, estimado ouvinte, é um ótimo projeto de Deus para servir ao Senhor com seus dons e talentos que existem nas suas veias, nos seus ossos, no seu DNA. Não use as desculpas, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não fui aceito na minha sociedade, igreja e amizade, tenho apenas um único talento. Não, você pode servir a Deus com um único talento que Deus pode multiplicar a cada época da sua vida. Mas não caia na armadilha do diabo porque você talvez é dono de muitas propriedades, porque comprou uma grande fazenda, ou adquiriu 5 tratores ou juntas de bois, administra uma frota de carretas. Não caia na armadilha do diabo porque você possui grandes empresas e casou-se e a esposa ou o esposo não apoia. Não aceite esse desvio diabólico para servir a Deus. Você pode servir com todos estes dons e talentos que Deus lhe deu, como o fez o milionário construindo a Arca de Noé e levando assim a história a conhecer novamente o que Deus fez através do dilúvio. As desculpas serão todas inválidas no dia do juízo final. Eu lhes digo, disse Jesus, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quem ouvirá estas duras palavras de exclusão da vida eterna é aquele que não serviu, aquele que desperdiçou seus dons e talentos, as oportunidades de servir a Deus. Como é difícil fazer alguém ajudar de alguma forma. Dessa maneira surgiram tantas falsas doutrinas que cobram e vendem as bênçãos de Deus. Isso também é corrupção. Porém, sirva a Deus com as suas emoções, com as suas lágrimas, como o fez a rainha da Holanda Máxima. Sirva a Deus com os seus sentimentos. Estou aqui, está anoitecendo, estou diante da sede da Polícia Federal em Curitiba, porém, com as emoções da minha alma na flor da pele, para servir a Deus e fazer com que você sinta também o desejo de servir ao Senhor, mesmo que sua idade, ou sua idade juvenil, ou avançada, já lhe tragam ou ainda lhe tragam algumas dificuldades. Seja um projeto de Deus que o serve desde a infância até o último suspiro de sua vida. Que assim seja em minha vida. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade. Caixa Postal 100-85-960-000. Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.